ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa falando de Jogos Paralímpicos.
Momento estádio.
Vamos até Paris. O Lincoln Chaves segue por lá. Boa noite, Lincoln.
Põe mais 9 medalhas na conta brasileira aqui em Paris. E para abrir os trabalhos, nada melhor do que falarmos de ouro. Mais um de Carol Santiago, o terceiro nesta Paralimpíada e o sexto na carreira, desta vez nos 100 metros nado livre da classe S12 para baixa visão. Mas como medalha pouca é bobagem, Carol ganhou mais uma nesta quarta-feira. Foi prata no revezamento 4x100 livre para nadadores com deficiência visual, ao lado do Matheus Heine, da Lucilene Souza e do Douglas Matera.
Eu estou muito feliz. Nadar em time é sempre diferente, né? O Doug está aqui com a gente está muito feliz. Mas eu treino todos os dias com esses meninos. Todos os dias a gente está no mesmo treino, na mesma entrega, na mesma seriedade, sabe? Foram muito, né? Assim, muitos momentos se dedicando 100% e poder subir no pódio com todos eles aqui me dá uma alegria completamente diferente. Muito, muito. Parece que é até muito mais intensa, né? Do que quando a gente sobe sozinho ali. Eu estou muito feliz, muito agradecido por poder ver esse momento com ele.
E teve mais pódios na piscina. Patrícia Pereira foi prata nos 50 metros costas da classe S3, uma das de maior comprometimento físico, enquanto a Mariana Gesteira conquistou o bronze nos 100 metros livres da classe S9, em que a deficiência motora é um pouco menos severa. Mesma cor da medalha que Oswaldo Fernandes, o Parré, obteve na classe T53 do atletismo para cadeirantes, e que Verônica Hipólito alcançou nos 100 metros da classe T37 para atletas com paralisia cerebral. Foi o retorno da Magrela, como ela ficou conhecida, ao pódio paralímpico após 8 anos, cirurgias para retirada de tumores na cabeça e muita luta.
Eu sabia que seria uma prova difícil, eu sabia que seria uma prova bem pegada, mas acima de tudo eu sabia que seria uma prova que eu iria me divertir. Foi que faltou no 200. E no Rio 2016, eu lembro de ter falado que eu queria me divertir. E o repórter perguntou, mas se divertir, tipo, nos jogos? Eu falei, porque senão não faz sentido. E eu esqueci isso no 200. E aqui eu me diverti. E até tava brincando que eu tava cantando lá na câmara de chamada. E as meninas assim, eu falei, não sou uma boa cantora, mas eu acho que eu sou uma boa corredora. Então, fico muito feliz pela campanha histórica do Brasil, fico muito feliz por estar de volta. Eu cheguei a falar com o meu treinador antes daqui, eu acho que Paris vai ser minha última. Mas eu, depois do 200, ele falou, nem a pau. Eu falei, você tem razão, né?
Dá mais um pouco,
por
né?
Por que não ir até Los Angeles?
O atletismo brasileiro ainda conseguiu 2 pratas nesta quarta. O Ana Brito chegou a quebrar o recorde mundial, que já era dela na prova do arremesso do peso, classe F32, para atletas com grau severo de paralisia cerebral ou lesão medular. Mas viu uma rival ucraniana superar a marca e a ultrapassar. Já Bartolomeu Chaves venceu a dificuldade para treinar devido a dores no joelho desde que chegou à França e garantiu o prêmio prateado dos 400 metros classe T37.
Foi muito bom a prata. Eu gostei muito porque, tipo, eu achei que eu nem ia medalhar e tal, porque eu cheguei em Troar, já de São Paulo, tava com o joelho inflamado. Treinei quatro dias só em Troar. Aí eu inflamou mais ainda o joelho, eu tava sem andar, boy. Tava muito ruim do joelho. Mas aí o CPB, com a estrutura que o CPB tem, né, com o doutor, cuidou bem de mim, tomando remédio para desinflamar. Ele falou que não era nenhuma lesão, era tendinite, era inflamação, ele falou para mim. Aí, tomando remédio, desinflamou. Aí eu fiz 2 treinos aqui já. Aí depois fui pra classificatória aqui. Me classifiquei bem. Me classifiquei com 52. Primeiro lugar, né, na bateria. Aí agora eu fiz o impossível. Pô, melhorei minha marca. e ganhei em segundo lugar, pô, sem acreditar ainda.
Por fim, já no primeiro dia do halterofilismo, teve Brasil no pódio. Em sua segunda Paralimpíada, a jovem Lara Lima foi bronze.
Esse bronze tem um sabor de ouro, com certeza, né? Porque foi muitos anos de dedicação, de trabalho. A gente trabalhou muito. Tem dias que a gente tá realmente cansado, esgotado, não tá querendo ver mais a barra na frente. Mas sempre alguém que nos motiva. E eu tive essas pessoas incríveis na minha vida, que é a minha mãe, minha irmã, que sempre foram as pessoas que mais me motivou no esporte. Meu técnico, também temos a Amanda Souza, o Marco Túlio. Então, assim, ter pessoas que me motivam é muito importante. Essa medalha aqui vai para todo mundo que torceu muito por mim e conte comigo.
Quem ainda pode ser bronze são as seleções masculina e feminina de goalball. Os homens, atuais campeões e favoritos, perderão hoje da Ucrânia na semifinal e adiaram o sonho do bi. Já as mulheres, que buscam uma medalha inédita, caíram para a Turquia, ouro em Tóquio, e agora vão brigar pelo terceiro lugar. Lincoln Chaves, de Paris, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. E quem também está por aqui é o professor Wagner Gomes, sempre com uma curiosidade, com algum assunto interessante. E hoje a gente conversava na redação e realmente é um assunto bem interessante. Boa noite, professor.
Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Raquel. Olha só, André. Nós vamos falar sobre os atletas que competem sobre a bandeira paralímpica, que é chamado de atletas neutros. A Rússia tem 88 atletas neutros e a Belarus, 8. Esses atletas, eles só podem participar de competições individuais.
Exatamente, coletivas não.
Coletivo não pode. E eles não podem participar do desfile de abertura nem de encerramento.
Porque não representam nenhuma bandeira
nenhuma
de nenhum
bandeira,
país.
Nenhuma bandeira, exatamente. Eles podem assistir. É diferente dos refugiados, que o pessoal fala... Refugiado é outra coisa.
Sim.
Esses atletas, quando ganham medalha, o que sobe é a bandeira dos atletas neutros e o hino que toca é o hino paralímpico internacional, que é o que toca para essa entrega de medalhas. E o que acontece é o seguinte... Hoje, por exemplo, estava vendo uma atleta russa na natação, ela é da classe SM14, S de swimming, de natação, né? M de medley, 14 é intelectual, deficiência intelectual. Ela olhava a bandeira, subindo, indo, tocando, mas você sentia que não existia nenhuma identificação com aquilo
não
ali.
Não há emoção.
Não há emoção. Simplesmente ali ela se representa.
Uhum.
Mas eu tenho certeza que gostaria de estar representando,
claro.
Seria muito mais completo, mas ela só se representa.
Pelo menos ela pode competir.
Pelo menos é menos traumático.
Menos traumático.
Mas, de todo jeito, é como se você tivesse à margem, né?
É. Agora, pior ainda são os atletas das disputas coletivas.
Coletivas, que não
esses
têm acesso.
Esses aí perdem a época deles, né? Porque o cara se prepara 3, 4 anos, um ciclo inteiro para participar das Olimpíadas, e o país dele envolvido em problemas, ele não pode participar.
Você vê o que um problema político não pode gerar, né?
Exato.
Em cadeia gera um problema enorme.
Muito maior.
Pra todo mundo.
Esses atletas vão passar e, de repente, não terão essa experiência.
O nome da atleta é Valéria Chabaleva.
Realmente, quem é que vai se emocionar ali? Não tem nada, né?
Balina.
Não tem nada, é só um protocolo.
É só um protocolo mesmo. Não tem... Pra poder entregar a medalha.
Não faz nem sentido.
Mas, André, a Federação Internacional de Voleibol, agora saindo pros convencionais, definiu ontem as 32 equipes masculinas e femininas pro Mundial do ano que vem. Já estão definidas. E houve um critério para a distribuição dessas vagas, né? Uma vaga é para o país sede, uma para quem foi campeão, é o atual campeão, 3 para cada um dos continentes e 18 pelo ranking mundial de 30 de agosto desse ano.
Uhum.
Então, esse foi o corte. As 3 equipes da América do Sul, nos dois naipes, são Brasil, Colômbia e Argentina. Então, essas 3 nos dois naipes. Agora, a fase de grupo do Campeonato Sul-Americano de Basquete Feminino também terminou. E terminou com uma vitória do Brasil. O Brasil passa para a próxima fase, venceu o Chile. E foi de 86 a 45. O Chile não tinha perdido ainda, não.
Pô, e o Brasil detonou.
O Brasil, de 4 jogos, ganhou 3, perdeu só para a Argentina, que está liderando o grupo. E os jogos das semifinais serão na sexta-feira e o das finais no sábado.
Beleza,
então,
maravilha.
Estamos aí tudo dito.
Tá certo. Vai pro estádio também?
Vou pro estádio.
Daqui a pouquinho, então, o Wagner Gomes comentando lá sobre o esporte paralímpico no estádio da TV Brasil. São 6h10. Valeu, Wagner. Até a próxima.
Um abraço.
Um abraço. Até a próxima. Bom, vamos falar de eliminatórias. Tem data FIFA, né? A seleção brasileira entra em campo na sexta-feira contra o Equador, com transmissão da Rádio Nacional. E quem destaca tudo pra gente é o Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, a seleção brasileira segue a preparação para o jogo contra o Equador, marcado para a próxima sexta-feira. A partida vai ser realizada no estádio do Curitiba. O Couto Pereira e a sua Rádio Nacional vai transmitir esse jogo para todo o Brasil, com a participação de todo o nosso timaço de craques. André Marques, uma dúvida que para e uma das perguntas mais feitas pelos jornalistas nas entrevistas coletivas com os jogadores do Skret Canarinho é o momento da equipe. A gente sabe que o Brasil não vem bem, a gente sabe que o Brasil vem de 4 jogos sem vitórias nas eliminatórias da Copa do Mundo e precisa vencer primeiro para subir na tabela da competição e ficar mais próximo ainda da vaga na próxima Copa do Mundo e também para recuperar a confiança, porque as coisas não andam muito boas ali pelos lados da seleção brasileira. O experiente Lucas Moura fala sobre a qualidade que a seleção brasileira tem e a necessidade de voltar a vencer.
Eu acho que focar, né, bastante, acho que a gente tem muita qualidade, um grupo muito talentoso, acho que é focar para a gente poder conseguir essas duas vitórias aí que vão ser fundamentais para a gente, né, e eu chego para somar, chego para ajudar aí com meu comprometimento, com a minha experiência, para ajudar o Brasil a sair dessa situação que eu acho que é totalmente possível.
Saindo do Lucas Moura, atacante do São Paulo, a gente vai falar sobre o Gerson, volante do Flamengo, ele que volta para a seleção brasileira, já havia sido convocado por Tite no ciclo para a Copa do Mundo do Catar e volta agora com Dorival Júnior. O Gerson, ele fala sobre o apoio que a seleção brasileira precisa e também uma certa bronca que a torcida anda tendo com o Skret Canarinho. Vamos ouvir.
Somos todos brasileiros, né, cara? Acho que no meu modo de ver não existe rivalidade dos torcedores, com os jogadores. Eu acho que nós juntos somos mais fortes. Eu tô chegando agora, já fui convocado umas outras vezes, mas tô chegando agora, como eu falei antes, no novo circo. Todo mundo focado para fazer um bom trabalho, para apresentar um bom futebol, como eu falei. Isso é bom pro nosso país, é bom pro nosso futebol. E o mais importante é sempre o nosso país, então a gente vem aqui de corpo e alma para se dedicar o máximo possível.
Esse foi o Gerson do Flamengo e a gente fala com aquele que talvez seja, pelo menos na minha opinião, o principal jogador brasileiro atuando aqui no país nesse momento, que é o atacante Luiz Henrique do Botafogo. Ele mostra muita confiança nessa sua primeira convocação para a seleção brasileira principal e garante que pode fazer coisas extraordinárias com a camisa amarelinha. Vamos ouvir.
Seleção brasileira vem muitos jogadores bons para cá, então eu encaro isso com total responsabilidade, mas sabendo que eu sou capaz de dar o meu melhor, de fazer coisas extraordinárias como eu venho fazendo lá no meu clube, que é o Botafogo, então total confiança para isso, para jogar, para estar tranquilo. Ah, eu me inspiro muito no Vinícius Júnior, também no Neymar, são uns caras extraordinários jogando futebol, é uns caras excelente jogador, então eu tenho me inspirado muito no Vinícius Júnior, no Neymar, que são os exemplos para mim.
E o Luiz Henrique também fala sobre a pressão que ele, os novatos e os veteranos da seleção brasileira estão sofrendo por bons resultados, principalmente nessas eliminatórias da Copa do Mundo.
Ah, eu acho que pressão pra mim não vai ter. Eu vou fazer o que eu venho fazendo, dando o meu melhor, fazendo de tudo pra ajudar a seleção. E eu acho que esse momento que a seleção está vivendo, a gente não tem que ficar pensando nisso, a gente tem que deixar o que passou para trás. Agora é um novo ciclo, é uma nova jornada. A gente tem que pensar no hoje e fazer a seleção a cada dia melhor.
Tá aí, André Marques, a seleção brasileira segue focada e alinhada no discurso, mas será que isso vai ser suficiente para recolocar a equipe de Dorival Júnior no caminho das vitórias e devolver a confiança ao torcedor? Eu queria ouvir a sua opinião e a opinião também da nossa comentarista Raquel Mota. Beleza, André?
Beleza, sim, meu querido o Luiz Ferreira. Então, o Raquel Mota, eu acho que uma vitória pode devolver, sim, a confiança. E é importante a gente dizer que o time foi escalado no treinamento de hoje. Ele faz algumas mexidas, o Dorival Júnior, né? O Marquinhos, que foi titular, o João Gomes também foram sacados da equipe. Entram o Gabriel Magalhães e o André, o Marquinhos e o João Gomes foram titulares ao longo da Copa América. A equipe que treinou hoje como titular foi Alisson, Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rodrigo, Vini Júnior e Endrick. O Pedro, que estava entre os titulares, se machucou logo no início da atividade. Tudo bem, Raquel? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola Rádio. Pois é, cara, é ruim ver a situação do Pedro, né, machucado mais uma vez, mas vai ter tempo aí pra se recuperar. Essa escalação do Dorival não surpreende tanto, né? Tá dentro mais ou menos daquilo que a gente já havia falado até no programa de ontem. Eu queria muito que viesse num esquema diferente, num esquema tático, mas pela forma como ele organizou, principalmente colocando o André ali no meio de campo, dá pra ver que é uma proposta mais ofensiva da seleção brasileira também. E se a gente pega um retrospecto com a seleção do Equador, nos últimos 5 jogos, né, para quem gosta de números, foram 3 vitórias do Brasil e 2 empates, né? Sendo que a última partida em si, pela Copa América, foi um empate por 1-1. Então, Brasil e Equador já é um confronto já bem, digamos, antigo no cenário latino-americano de futebol. E claro, ainda que a seleção não esteja na sua melhor fase, né, venha de derrotas, não está nas suas melhores classificações, se não me engano o Brasil está em 6º, jogar com o Equador dentro da realidade do futebol latino-americano hoje, o Brasil ainda é considerado favorito.
Sim.
Então eu acho que dentro dessa lógica e até do plantel que tem, o Brasil é o franco favorito para jogar, ainda mais jogando em casa, né? No Couto Pereira, estádio lotado. Então, ganhando a seleção do Dorival já é outro campo motivador para partir para o Paraguai no jogo de terça-feira. Então, vitória da seleção brasileira tem tudo para poder avançar. E que bom ver o Henrique entrando entre os titulares, né?
Com certeza. Agora, Raquel, não seria a hora do Estevão já, cara? Ele tá pedindo então, passagem aqui
no Brasil. Isso que eu ia falar. O bom seria ver Endrick e Estevão, cara. Os dois ali já de... Deixa a molecada jogar, cara. O Pelé não jogou? Não foi o moleque rabiscante? Não foi o cara que fez a seleção? Pô, dá chance pro moleque de novo. A gente já tem uma tradição, tem um histórico. Deixa o moleque jogar. Deixa ele no parquinho de diversão dele, cara.
Seria que maravilhoso.
Ele faz ele faz a alegria da gente também, pô. Mas foi aquilo que nós também falamos ontem. O Dorival tem uma estratégia, ele tem um pensamento. E se ele fizer diferente com o Estevão, ele talvez não ature tantas críticas. Então ele vai manter com o Estevão o que ele fez com o Henrique. Ele vai segurar até achar que é o momento ideal. Mas eu ainda vejo o Estevão no segundo tempo.
Bom, Raquel, ainda sobre seleção, no caso, um jogador que está na seleção, o Vini Júnior, foi o único indicado entre os 30, o único brasileiro indicado para esse prêmio de Bola de Ouro de 2024. O único jogador brasileiro, Vinícius Júnior. Lembrando que o vencedor será anunciado em cerimônia no dia 28 de outubro em Paris. Estão no páreo também jogadores como Bellingham, do próprio Real Madrid, Foden, do Manchester City,
Dani Olmo,
Harry Kane, do Bayern de Munique, o Mbappé, que também está no Real Madrid. Enfim, tem muita gente boa. O Valverde, do Real Madrid. O Dibu Martínez, goleiro do Aston Villa, goleiro da seleção da Argentina. O Toni Kroos, né, que encerrou a carreira aí, estava no Real Madrid também. Dani Olmo, que você citou, está no Leipzig, né, que foi pro Barcelona, mas foi indicado no RB Leipzig. Tem muita gente boa. E aí, Raquel Mota?
Pois é, tem muita gente boa, né? O Vini Júnior, sem dúvida, está entre os favoritos. Só lembrando que esse é o prêmio principal da Bola de Ouro, porque ele tem outros 3, né? Que é o Yashin para os goleiros e o Copa, que inclusive tem um brasileiro, né? O Savinho tá na rela dos 30 do Copa, né?
Melhor
o Savinho
que tá do geral. 21.
Exatamente. Então, assim, é muito legal ver os brasileiros. Tem do feminino também, mas a gente vai falar um pouco mais pra frente.
Mas ó, o Savinho não tem como ganhar, não.
Pois é, o Savinho porque não.
Porque o Lamine Yamal vai ganhar.
Vai, não tem... Mas é legal ver o moleque nessa
claro
lista,
é,
né?
Pô,
você já vê assim...
Ele tá do City agora.
Exatamente. Você vê o moleque já numa lista dessa agora, o moleque chegando no cenário, pô, já foi convocado pela seleção brasileira. É um jogador que eu gosto muito do estilo de futebol dele. Ele sabe se posicionar, ele é aquele moleque que vai pra cima, comprometido. Não vê também nenhum escândalo com o nome dele fora. E isso hoje, na realidade do futebol brasileiro, é algo difícil também. Então, pô, fico muito feliz de ver o Vini Júnior, que tá entre um dos favoritos, né? Não vejo o Vini Júnior como... apenas um simples nome que está ali. Ele hoje é um dos caras, né? Ele é o cara do Real Madrid. Gostaria que ele rendesse na seleção, como você mesmo pontuou ontem, o que ele rende no Real Madrid. Mas são estilos diferentes de jogo, né? De como se organizam os times. Mas eu acho que ele tem tudo para poder levar essa bola de ouro esse ano, cara. Eu acho que ele vai pelo menos ficar entre os quatro.
Bom, e no troféu Yashin, que é melhor goleiro, pela primeira vez não tem nenhum brasileiro. E a surpresa é o Ronwen Williams, campeão da Liga Africana com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Tem o Lunin também, que é do Real Madrid. O Kobel, vice com o Borussia Dortmund, além do Manhã, do Milan. E do Dibu Martínez, o argentino. Bom, mas vamos falar também do futebol feminino? São 6h20.
Copa delas.
E aí sim, a seleção brasileira feminina, o Brasil tem três indicações à bola de ouro, que é a premiação da revista France Football. O treinador Arthur Elias concorre ao título, claro, de técnico do ano, enquanto a atacante Gabi Portillo e a zagueira Tarciane concorrem ao prêmio de melhor jogadora. Raquel, dá pra sonhar com alguma premiação?
Cara, então, sendo muito sincero, acho muito difícil.
Improvável, né?
Improvável, mas só o fato da gente já ter duas jogadoras, principalmente uma delas que veio de um projeto de uma treinadora também, por exemplo, a Tarciane veio do projeto do Daminhas, que é um projeto que é feito pela Thais Sampaio, que hoje é técnica do Grêmio. Então a gente vê como investimento, até de iniciativas privadas, para desenvolver o futebol feminino, traz resultado, né? A Tarciane que joga no futebol dos Estados Unidos, né, no Houston Dash, a Gabi que joga no Corinthians e o Arthur Elias, claro, que foi treinador do Corinthians e hoje é treinador da seleção brasileira. É muito difícil porque, assim, a lista você pega, tem Putejas, Bon Mati, a Tracy Rodman. Então são jogadores que já têm um histórico, né? Putejas, inclusive, que ganhou, a Bon Mati, que é a atual campeã, a Putejas tem duas. Lembrando que a Marta não tem essa bola de ouro porque a melhor colocação que ela teve nesse do France Football, ela ficou em quarto lugar, mas enfim, é uma premiação para a realidade do feminino muito difícil, né? E eles levam muito em consideração também o campeonato europeu. Então, é muito difícil, inclusive, que essas jogadoras estejam entre as quatro primeiras. Inclusive o Arthur Elias ali como treinador. Acho que como treinador, inclusive, pode ser para Emma Reis, que treinou a seleção dos Estados Unidos, enfim. Foi treinadora do Chelsea, inclusive ela tá entrando pelo trabalho que ela fez também pelo Chelsea, mas acho muito difícil as nossas jogadoras ali conseguirem alguma coisa, mas fico extremamente feliz em ver esses dois nomes, né, a Tarciane e a Gabi Portillo, nessa listagem aí tão seleta do futebol internacional.
É verdade, uma pena, a Bia Haddad acabou eliminada nas quartas de final do US Open, perdeu para Carolina Muchova por 2-7-0, 6-1 e 6-4, e o detalhe preocupante, né, que rolou na partida, é que na reta final do segundo set, a Bia se preparava para receber um saque, quando ela respirou fundo, o ar não veio, e aí fortes indícios de uma crise de ansiedade, a brasileira pediu até atendimento médico, precisou de um tempo para se acalmar, e depois do jogo ela deu entrevista, disse que realmente estava muito ansiosa. Faz parte, acontece.
Pois é.
Chegou numa fase bem distante, né, do US Open, nas quartas de final.
Muito, e essa é uma jogadora que ela já havia encontrado três vezes, ela perdeu essas três vezes. Então, a Bia é uma atleta muito comprometida, né? Ela é uma atleta que vem defendendo muito bem a bandeira brasileira. É uma das melhores jogadoras, né? Hoje do ranking, ela é a melhor jogadora do país, né? No tênis. Mas infelizmente não conseguiu, né? Nesse momento acabou que ela foi refém da sua própria ansiedade, infelizmente. Mas a jogadora com quem ela jogou, a Carol Muchova, acho que é esse o nome dela, né? Ela já encontrou em outras vezes e acabou perdendo. Então, assim, eu até vi uma parte da partida, a Bia tava bem, ela tinha tudo, inclusive, pra quem sabe até dar um reverso nessa história, conseguir a primeira vitória dela, mas a ansiedade atrapalhou demais. Mas a Bia tem que sair de cabeça erguida, fez um trabalho excelente no US Open, que é um dos principais campeonatos, né? Um dos mais difíceis, inclusive. Foi espetacular chegar onde ela chegou. E só bato palmas pra Bia, que continue nessa caminhada dela vitoriosa e que sempre leve o nome do Brasil aos melhores lugares.
Tá certo. Vamos falar então de Série B do Campeonato Brasileiro. Luiz Ferreira tá de volta, Luiz.
Olha, André Marques, a gente tá na data FIFA, mas o Brasileirão da Série B não parou, não. Tanto que a 25ª rodada da competição começa logo mais, a partir das 20 horas, com o confronto entre o Vila Nova e o CRB. A partida vai ser realizada lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, lá em Goiânia. O Vila Nova, o Tigrão, é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, com 39 pontos. pontos. Uma vitória faz com que a equipe comandada pelo técnico Luizinho Lopes iguale a pontuação do Mirassol, que é o segundo colocado com 42 pontos ganhos. Mas ele não está pensando nisso não, André Marques. Ele está pensando em fazer um bom jogo contra o CRB e construindo essa campanha até o acesso jogo a jogo. Vamos conferir.
Nós temos que pensar jogo a jogo, né? Como você falou, a sequência das vitórias ela foi interrompida. É muito difícil você passar de... Acho que só o Avaí, o Santos, se eu não me engano, teve uma sequência de mais de 4, 5 vitórias seguidas na Série B, né? Inclusive na Série A. Mas isso nos impulsionou novamente para o G4, né? E tivemos essa pequena gordura, digamos assim, momentânea, né? Porque você não é, você está no momento, né? Estamos esperançosos que o estádio esteja lotado, a torcida ela realmente está entendendo a competição. Infelizmente a gente não consegue ganhar todos os jogos, mas a torcida sente hoje um comprometimento muito grande do time. A gente também sente que a torcida está disposta a estar junto conosco. E sem dúvida para o campo, né? Para aproveitar esse nosso ponto forte, né? Claro que o Oba não ganha o jogo sozinho, né? Com a torcida, com os atletas se dedicando dentro de campo, para que a gente possa lograr isso. E aí depois a gente passa a pensar no outro, para não gerar ansiedade, não tem que estar fazendo pontos. O clube ele tem uma metodologia espetacular desde o ano passado que vem dando resultado, né? Desde esses fogos lindos aí que incendia tudo aqui dentro do Oba, num sentido positivo, que é muito lindo por sinal, há umas metas que nós temos internas para estar sendo batida a cada X jogos, né? Então a gente foca muito nisso. Se nós estamos no G4 hoje é porque a gente bateu essas metas. Então vamos para a próxima meta, para que a gente possa internamente conseguir chegar nos pontos que a gente precisa para estar sempre vivo dentro do G4.
Esse aí é o técnico Luizinho Lopes. Pelos lados do CRB, o Galo da Pajuçara, a situação não está muito boa. A equipe alagoana é apenas a 16ª colocada no Campeonato Brasileiro da Série B, com 25 pontos. É verdade que tem um jogo a menos e pode aí se distanciar da zona do rebaixamento, mas mesmo assim a situação da equipe comandada pelo técnico Daniel Paulista inspira cuidados. Tanto que o CRB se reforçou e trouxe o zagueiro equatoriano Luiz Segovia, jogador que ficou conhecido do torcedor carioca através da sua passagem pelo Botafogo, acertou com o CRB e já fez a sua estreia na rodada passada, que foi a 24ª, na derrota em casa para o Avaí por 2-1. Mas o Luiz Segovia, ele fala aqui no microfone da Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola, sobre o porquê resolveu acertar com o CRB, mesmo podendo continuar no Botafogo e lutando pelo título do Campeonato Brasileiro da Série A.
Foi uma decisão difícil. O Botafogo, eu tenho certeza, né? Eles têm tudo para ganhar o Brasileirão, têm tudo para conquistar a Copa Libertadores. Mas eu sou jogador, eu vivo pelo futebol. Eu também entendi que com uma oportunidade como essa daqui, ficando no Brasil, tentando ter também um pouco mais de protagonismo, né, dentro dos gramados, posso conseguir ainda mais coisas, né, do que eu já consegui na minha carreira. Então, achei bom. É um clube que tem tudo para que um jogador possa dar o melhor de cada um. Então, cheguei, já trabalhei, fiz minha estreia e pouco a pouco estou retomando meu ritmo e dando 100% de mim.
Esse é o equatoriano Luiz Segovia, André Marques e ouvinte da Rádio Nacional. Amanhã na Curuzu tem Paysandu e Amazonas, jogo que a TV Brasil transmite para todo o Brasil a partir das 21 horas e 10 minutos. Fica ligadinho na gente. No sábado, às 16 horas, no Novelli Júnior em Itu, tem Ituano e Mirassol. E atenção, você ouvinte da Rádio Nacional que curte a Série B, aproveita que tem data FIFA, seu time não está em campo. Na Arena Joinville, no sábado, a partir das 15 horas e 45 minutos, tem Brusque e Santos. O jogo vai estar na telinha da TV Brasil. Sábado também, às 19 horas, tem Avaí Sport na Ressacada em Florianópolis. No domingo, Ceará recebe o Operário de Ponta Grossa às 16 horas na Arena Castelão em Fortaleza. No Independência, às 18h30, com a jornada na TV Brasil abrindo às 18 horas, você confere as emoções na sua TV pública de América Mineiro e Guarani. Ainda no domingo, 18h30, tem Coritiba e Novo Horizontino. Segunda-feira, Botafogo de Ribeirão Preto e Goiás às 20h, horário de Brasília, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E às 21h30, tem Ponte Preta e Chapecoense no Moisés Lucarelli, em Campinas. Beleza, André? A agendinha tá completa, hein?
Tá completíssima. Valeu, Luiz Ferreira. Raquel Mota, um abraço, até a próxima.
Abraço, André, até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Valeu, galera, um abraço. André Marques. Tchau.